já está online? João, onde é que está o João? Está aqui. Pode chegar aqui, por favor. Isto significa novas adesões aqui ou isto
esses
é o quê?
Ainda não entraram.
Então, não há ninguém... então o André Silva, por exemplo, não está. Nelson de Silva, sim. Não sei se ele percebeu que tem que entrar por. Senhores deputados, podemos gerar condições para trabalhar? Senhores deputados, eu reservo para esta reunião um ponto, vou já colocá-lo à cabeça, porque me parece que é aquilo que eu devo colocar à cabeça como o mais sensível. Os senhores deputados podem ajudar aqui o bom andamento dos trabalhos, tanto mais que alguns estão com pressa. Um tema dos mais sensíveis, a meu ver, e que tem a ver com o seguinte. Os senhores deputados estão recordados do modo como, recorrentemente, nos temos confrontado com a disposição ou indisposição do Tribunal Constitucional relativamente ao andamento do processo de criação da entidade para a transparência. Nomeadamente, através da questão que resultou da última carta que recebemos do Sr. Presidente do Tribunal Constitucional, alegando um conjunto de inércias, para não lhe chamar outra coisa, para continuar a justificar o atraso do procedimento. Eu, sinceramente, acho muito inglório que, independentemente da posição que cada grupo parlamentar tenha, relativamente à votação final que queira ter do texto que acabamos de ver em sede de comissão, que, independentemente da posição final sobre as inovações, que, relativamente à questão da entidade da transparência, por um lado, a Assembleia esteja a remar no sentido de dar maior objetivo de transparência à aplicação da lei, e, por outro lado, na aplicação da lei continua a haver, no meu entendimento, acredito que também no vosso, uma manifesta inércia relativamente ao processo de criação da entidade. O que resulta, mais uma vez, da carta que recebemos. Eu acho que me parece ser chegado o momento de se poder responder à carta que o Sr. Presidente do Tribunal Constitucional nos enviou, exatamente firmando as posições de sentido político que, no entendimento desta Comissão, têm sido defendidos ao longo do tempo sobre a matéria. Essa carta, eu tenho aqui um texto que vos pediria a paciência de poder ler. Não é demasiado exaustivo, é uma página. E se ele merecesse o vosso acolhimento, seria enviado ao Sr. Presidente do Tribunal Constitucional com a nossa posição. Dá-me então licença para ouvir o texto que eu vos quereria propor. E seria o seguinte. Excelentíssimo Sr. Presidente do Tribunal Constitucional, em referência ao ofício recebido por esta Comissão remetido pelo Tribunal relativamente à instalação da entidade para a transparência na cidade de Coimbra, cumpre agradecer a informação prestada. Esta Comissão tem acompanhado com muita preocupação o processo de aplicação do quadro legal, cuja alteração nunca esteve em causa. A aplicação da lei ao invés tem sofrido vicissitudes e delongas que geraram polémica pública e dúvidas sobre a genuinidade da opção de criação da entidade e consequentes suspeições sobre os fatores que levaram ao atraso. Esse atraso é manifesto e nefasto, o que levou a Comissão da Transparência a dialogar por mais do que uma vez com o Tribunal para lograr ultrapassar dificuldades. Nesse quadro foi ouvido o pretérito e o atual Presidente do Tribunal Constitucional, que declarou que o prazo fixado pela lei orçamental em vigor para a eleição dos 3 membros da entidade não será cumprido antes de serem dadas por concluídas as obras necessárias no Palácio dos Grilos, em Coimbra. A Comissão considera desconforme à lei tal entendimento. Nada justifica que os membros da Comissão não sejam designados e entrem em funcionamento desde logo como comissão instaladora, para dinamizar o próprio processo de instalação, conforme a lei prescreve. Ocorre que o Tribunal manifesta a opinião de que a entidade deveria ser presidida por magistrado, urgindo aprovar medida de que garanta a não perda de remuneração correspondente à respectiva carreira. Não é essa a opção escolhida pelo legislador e consagrada na lei, a qual prevê expressamente o estatuto dos seus membros, equiparando o presidente da entidade à categoria de inspector-geral de finanças e os vogais à de subinspector-geral. Não deve, pois, ser invocada uma necessidade de aclaração que não se justifica para adiar um ato que já deveria ter tido lugar. Em consequência dos sucessivos atrasos, subsiste uma perplexidade geral pelo incumprimento da criação e entrada em funções da entidade para a transparência, para a qual o legislador em nada contribuiu. Bem ao invés da sua parte, foram feitos todos os esforços para desbloquear os fatores de atraso. Tais vicissitudes e a controvérsia pública que suscitam têm efeitos compreensivelmente negativos. Por isso, a CETED entende reiterar que, de um modo inequívoco, junto do Tribunal Constitucional, a sua posição favorável ao cumprimento integral da lei, malgrado os atrasos já verificados. Importa assinalar, por último, que a plataforma cuja criação está em concurso não é indispensável para a imediata aplicação da lei. Sendo importantíssima para a modernização e a transparência do sistema de registro, acesso e controle das declarações dos titulares de cargos políticos, todavia, a sua não existência continua, como no passado, a não impedir a entrega e processamento de declarações sob fiscalização devida. Na expectativa de consideração devida à presente tomada de posição, em coerência com as anteriormente já tomadas por esta Comissão Parlamentar de Transparência e Estatuto dos Deputados, aceito, Sr. Presidente, os melhores cumprimentos. Portanto, a minha pergunta claramente é perguntar se alguém objeta que esta missiva possa ser enviada. Sr. Deputado João Oliveira.
O PCP objeta a essa missiva. Aliás, consideramos que a pior coisa que se pode fazer a propósito deste processo é esquecer tudo aquilo que foi dito quando foi discutida a perspectiva de criação desta entidade, com todas as dificuldades que foram na altura identificadas, que estão de resto escritas textualmente em pareceres que foram enviados à Assembleia da República, nomeadamente por parte do Tribunal Constitucional, e, portanto, faz-se o vídeo marcador de tudo aquilo que foi dito na altura. Nós objetamos em completo. Nós objetamos por completo a isto. A lei é a lei e a lei tem que ser cumprida, mas, quer dizer, fazer de conta que a lei foi aprovada num contexto em que toda a gente tivesse dito que não havia problemas nenhum com a aplicação da lei, que não havia problemas nenhum com as previsões que ali estavam feitas, que não faltava nada nem em relação às instalações, nem em relação à definição dos meios humanos e dos materiais para a própria entidade ser criada e iniciar funções, é fazer de conta que não existiu aquilo que efetivamente existiu neste processo legislativo. E, portanto, nós objetamos a que essa comunicação seja feita nesses termos.
Muito bem, Sr. Deputado João Oliveira, está no seu inteiro direito. Mas já agora, antes de dar a palavra a quem a pediu, que foi o Sr. Deputado Pedro Arrado Alves, sinceramente, deixe-me acrescentar o seguinte. De facto, é sabido que o PCP tem uma objeção desde o início à criação da entidade para a transparência. Não. E desenvolveu toda a sua argumentação no sentido de se opor a essa solução. Eu não estou a discutir quem é que é a favor ou quem é contra a entidade. Estou a discutir que há uma lei que determina formas de concretização de uma solução legal. E o que se passa é que a concretização da solução legal não é feita contra a própria lei em vigor. O problema é esse, é contra a própria lei em vigor. Dou dois exemplos que são os que estão subjacentes a este texto. Primeiro exemplo, a lei passou a determinar que os membros da entidade para a transparência fossem designados, ainda que a título transitório, desde logo como comissão instaladora, para fazer avançar a celeridade dos procedimentos. O Tribunal Constitucional, contra a disposição legal, recusou fazê-lo até o momento. Segundo aspecto, a lei é expressa, como aqui se diz, ao definir o estatuto dos titulares da entidade para a transparência. O Tribunal Constitucional quer dar um estatuto de equiparado a magistrados contra aquilo que está na disposição expressa da lei. Portanto, o problema que aqui temos é saber se é legítimo invocar divergências de uma lei que deve ser cumprida para não a cumprir. E é isso que eu proponho que esta Comissão assuma como não lhe parecendo que isso seja muito curioso. Se eu deputado Pedro Delgado...
Não, antes do deputado Pedro Delgado Alves, agora também eu quero fazer um comentário ao comentário que fez...
Faz favor, deputado João Oliveira, se o deputado Pedro Delgado Alves consente...
O Sr. Presidente está a ter reparado que eu, em momento nenhum, invoquei o disparate que foi a decisão política de criar a entidade para a transparência
que o PCP, opinião, é claro.
Que o PCP continua a achar. O senhor Presidente está a convir que eu remeti-me apenas para os elementos que sustentaram a decisão do ponto de vista do processo legislativo. E o PCP até podia estar de acordo, o PCP podia ter estado de acordo, podia ter votado a favor da criação da entidade da transparência e estaria a dizer exatamente a mesma coisa. Porque essa discussão na Assembleia da República foi feita tendo em conta elementos objetivos que deram conta das dificuldades que viria, com que o Tribunal Constitucional viria a confrontar-se para a criação, a constituição daquela entidade para a transparência. E, portanto, independentemente da posição de qualquer grupo parlamentar nesse processo legislativo, aquilo que a Assembleia da República, enquanto tal, não pode fazer, é fazer de conta que não nos disseram aquilo que nos disseram. E essa resposta que está a ser preparada para o Tribunal Constitucional faz de conta que não nos disseram aquilo que nos disseram. E isso, digamos, do ponto de vista institucional, é uma coisa difícil de qualificar. Difícil de qualificar. Quer dizer, o Tribunal Constitucional diz-nos, atenção, que os senhores estão a discutir esta matéria, tenham em conta estas dificuldades. Toma-se a decisão, independentemente disso. E depois diz-se, os senhores não estão a querer ultrapassar estas dificuldades. Pronto, isto não nos parece que seja adequado do ponto de vista da relação institucional da Assembleia da República com o Tribunal Constitucional. Não nos parece.
Deputado Pedro Delgado Alves, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu teria prescindido na sequência do que o Sr. Presidente há bocadinho deu nota. Mas acrescentava só uma matéria. A carta é bastante explícita num aspecto. Nada tem a ver com aquilo que estamos a discutir, o facto da entidade não estar nomeada e não haver nada no seu processo de constituição, nenhum dos parceiros recebidos nesta comissão, nem na Comissão da Transparência da legislatura anterior, sobre este processo. Houve uma matéria muito objetiva, muito clara, que foi para acelerar o processo que o Tribunal pudesse designar a entidade e até se estipulou um prazo para poder fazê-lo, para depois essa entidade, uma vez designada, funcionando como comissão instaladora ou como definitiva, desempenhar as suas funções. Há um prazo perentório na lei para a designação dos titulares deste cargo. E o Tribunal Constitucional, podendo ter todas as reservas do mundo, poder ter achar que tem respaldo nos seus parceiros anteriores, não está a proceder à nomeação da entidade, o que é algo que manifestamente não corresponde àquilo que o Sr. Deputado João Oliveira acabou de dar nota. Portanto, compreendo a preocupação de todos em preservarmos um relacionamento institucional sadio e equilibrado com o Tribunal Constitucional. Esta comissão, penso eu, não se tem poupado aos esforços, seja em reuniões realizadas no Tribunal, seja com a vinda aqui do Sr. Presidente do Tribunal, seja recolhendo elementos junto de outros membros do Governo para tentar, tanto quanto possível, coligir dados para que a entidade entre em funcionamento. Agora, efetivamente, há um elemento a partir do qual, e o Sr. Presidente já deu nota disso anteriormente, a Comissão também não pode ficar inerte perante uma dificuldade que já ultrapassa e muito, e o ponto é este, podemos depois discordar e nesse sentido, uns aderem ao texto da carta e outros não, mas acho que já ultrapassa e muito o conjunto das objeções que foram transmitidas nos parceiros remetidos no processo legislativo. Já estamos num outro patamar e o ponto era este.
Deputado André Coelho Lima, por favor. Primeiro, mas então? Muito bem. Bom, eu não sei se percebi bem a que diligências e a que iniciativas se referiu o Sr. Deputado João Oliveira, nas quais fomos alertados. Ou seja, não sei se são diligências tidas neste mandato ou anteriores mandatos. Isso. Pronto, neste mandato, que é aquilo que eu tenho, de que eu posso falar, e que já está a findar, aquilo a que assistimos foi sempre ao mesmo. De facto, houve o levantamento de dificuldades. Umas mais respeitáveis, outras menos respeitáveis, para usar uma expressão muitíssimo benigna. Não é? Porque foram aqui alegados argumentos que não lembra a ninguém a sua alegação, ainda para mais tratando-se de um órgão de soberania, enfim. E, portanto, a minha perspectiva é que tem havido ou pouca vontade ou pouco jeito para se implementar efetivamente a entidade da transparência. Independentemente desta que é a minha perspectiva, a minha análise das duas reuniões que tivemos no Tribunal Constitucional e duas, salvo erro, uma, não duas, aqui na Assembleia da República, parece que são sempre alegadas circunstâncias de natureza burocrática ou administrativa e das últimas vezes até de natureza de construção civil para que os passos se não deem. Não é? A mim parece-me que não são argumentos que sejam respeitáveis. Para além de me parecer que não são argumentos que sejam respeitáveis, parece-me a mim que nós, dando-nos ao respeito a nós próprios, temos aprovado, se bem se mal é outra questão, mas temos aprovado, no Orçamento de Estado, um prazo limite para a implementação, para a efetiva instalação da entidade da transparência.
prazos esses que até se me perguntam, até uma vez foi uma proposta do PAN, já não tenho bem a certeza, estava 6 meses, parecer um prazo um bocadinho com falta de senso, porque tendo em conta aquilo que tínhamos ouvido. Mas a verdade é que os aprovamos. E se os aprovamos, em plenário da Assembleia da República, nós temos, não desconhecendo e não procurando, enfim, aliar-me daquilo que disse o deputado João Oliveira, mas temos que ser consequentes com aquilo que aprovamos. Porque basicamente nós aprovamos, isto tem que estar instalado em 6 meses. E eles vêm aqui dizer assim, nós não conseguimos em 6 meses, mas conseguimos num ano. E entretanto andam cartas para a frente e para trás e nem andam nem os 6 meses, nem um ano, nem nada. Pronto. E portanto, a verdade é que nós, até por testemunho de legislatura, que de facto fizemos ou tentamos fazer alguma coisa nesta matéria e chegamos ao fim da legislatura e exatamente no ponto em que estávamos quando ela iniciou, há uma diferença que é que agora há o Palácio dos Grilos, tirando isso acho que não há nenhuma diferença, e a lei, como o Sr. Presidente recordou, está escrito na carta, dá as respostas para que a entidade se vá constituindo, malgrado as dificuldades todas que aqui têm sido alertadas, de natureza administrativa e outras. Ou seja, acho que devemos, em final de mandato, de facto, fazer aqui um testemunho, que até poderia, se me permite a sugestão, ser mais extenso. Ele está mais objetivo aquilo que diz, mas mais extenso no sentido de dizer os esforços que esta Comissão fez no sentido da implementação, da efetiva implementação da transparência, as reuniões que marcou, as reuniões que tiveram lugar, todas elas por nossa iniciativa. Não é preciso historiar o processo todo, basta dizer que de facto tentamos. Porque às tantas amanhã o que se vai dizer é que nós andamos aqui 2 anos e que nada aconteceu. E acho que esse testemunho em final de legislatura também é preciso dar. E por último, para além disto, que é o mais importante, o mais substantivo, acho que temos uma carta, temos que responder à carta. Portanto, se o Tribunal Constitucional nos dirige uma missiva, nós temos que responder. E, portanto, isso não pode não acontecer. E os termos em que ela está feita é bastante para que seja uma resposta àquilo que nos é dito. Não é? Eu, como disse, até diria mais, no sentido de quase que proteger o trabalho, não desta Comissão só, mas da Assembleia da República, no sentido daquilo que fez para que isto pudesse ser uma realidade. Muito obrigado.
Muito obrigado. Com toda a sinceridade, eu tenho respeito pelas observações do deputado João Oliveira, mas não estou de acordo com elas. Porque a pergunta que me ocorre é de saber exatamente o que é que significa levarmos em consideração os comentários ou a identificação de obstáculos que tenha sido feita pelo Tribunal Constitucional. Se o Tribunal Constitucional foi identificando um conjunto de problemas que deviam ser tomados em consideração, levarmos isso em atenção significa exatamente o quê? Pararmos, não fazermos a lei, não fazermos aquilo que está ao nosso alcance para que a lei aprovada na Assembleia da República seja efetivamente cumprida? A meu ver, não. E é por isso que eu acho que a resposta ao Tribunal Constitucional, que tem que ser dada, porque há uma carta que nos foi enviada e precisa e carece de resposta, como já foi salientado. Eu acho que essa resposta deve justamente assentar naquilo que é o argumento que a carta sugerida pelo Sr. Presidente tem, que é o cumprimento da lei, estritamente o cumprimento da lei, sem mais. Portanto, eu, com franqueza, parece-me que, digamos, não houve da nossa parte, enquanto Parlamento, outra atitude que não fosse, até agora, a de ouvir repetidamente o Tribunal Constitucional na identificação de problemas, na criação de condições para compromisso. Fizemo-lo por nossa iniciativa, nunca por iniciativa do Tribunal Constitucional, mas isso, enfim, é o que é, não vale a pena estar a fazer grandes juízos sobre isso. Fizemos o que tínhamos que fazer. Portanto, nós, Comissão, nós, Parlamento, levámos em devida consideração aquilo que foram dificuldades e quisemos, em regime colaborativo, ultrapassar essas dificuldades. Creio, portanto, Sr. Presidente, que numa altura destas e depois, justamente, e com, passa a expressão que não é muito boa, mas enfim, com o capital que nos advém de termos tomado iniciativas de diálogo anteriores, creio que temos todas as condições para sinalizar que este Parlamento e a lei, que este Parlamento e a lei que o Parlamento aprovou merecem ser totalmente respeitadas. E acho que nós devemos sinalizar isso. E, portanto, enfim, quanto ao tom, quanto às palavras, como, francamente, não sei, ouvi agora a carta, portanto, não estou em condições de coisa, mas, enfim, já se percebeu o meu comentário.
Isso aí, depois do teor que eu vos li, peço confiança para o Sr. Deputado João... Sr. Deputado Francisco Oliveira, peço desculpa.
Senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente, eu penso que a não resposta é passar um atestado de incompetência à Assembleia da República. E, de facto, a Assembleia da República avançou com uma lei, a lei tem que efetivamente ser cumprida. Nós sabemos das dificuldades que o Tribunal Constitucional sempre aludiu, sabemos também que não era do interesse do Tribunal Constitucional estar com esta entidade, mas, de facto, a situação é que nós temos uma lei para cumprir. E, de facto, não podemos ter aqui a intenção que o Tribunal Constitucional entende que devia ser o Tribunal de Contas a resolver esta situação. A lei foi aprovada. Sendo aprovada, há que responder. E há, efetivamente, uma carta que nos foi enviada e que merece resposta. E, nesse sentido, concordamos plenamente com o teor da carta que o Sr. Presidente apresentou. E, portanto, estamos em posição de aprovar, efetivamente, se assim for, o envio dessa mesma missiva. Muito obrigado.
Sr. Deputado Nelson de Silva, deseja pronunciar-se?
Eu vou ser muito sincero, Sr. Presidente. Eu pensava que isto começava às 4 e só agora entrei, mas já percebi e perdi toda a parte inicial da reunião.
Ó, Sr. Deputado, eu li o teor de uma carta, que é, no fundo, uma carta de resposta à carta que recebemos de parte do Sr. Presidente do Tribunal Constitucional, no sentido de manifestar, é explícito na carta, o nosso desconforto pela circunstância da entidade para a transparência continuar a não ser constituída, com o argumento que a carta exprime, por um lado, ou faço o argumento que a carta exprime, por um lado, a de não ter cumprido a combinação legal de que os membros já deviam estar designados, inclusivamente para funcionarem como comissão instaladora, e essa disposição, está recordada, ela não foi cumprida, e por outro lado, o facto do Tribunal Constitucional ter vindo alegar que desejava vir a nomear pessoas com estatuto de magistrado e que, pelo facto de não poder fazer, não está a nomeá-las, sendo que o estatuto da entidade define qual é o estatuto desses membros. Não é o de magistrado, como eu li na carta, lembrando, nos termos da lei, é o estatuto de inspector-geral de finanças. E, portanto, se esse é o estatuto que a lei diz, esse é o estatuto que deve ser cumprido. Portanto, para lembrar ao Tribunal Constitucional que estas disposições legais devem ser cumpridas, manifestando por isso o nosso desconforto relativamente ao facto da entidade para a transparência não ter avançado até o momento. E, portanto, a pergunta que foi feita no seguimento é se há confiança ou não confiança para que esta carta, com este teor essencial, possa ser enviada ao Sr. Presidente do Tribunal Constitucional. Não sei se já teve a ocasião de se aperceber, pelas pronúncias feitas, o Sr. Deputado João Oliveira não concorda, o Sr. Deputado José Manuel Pureza, Francisco Oliveira e André Coelho Lima concordam. Faltaria saber agora a sua posição.
E a minha posição é também a concordância. Concordo inteiramente com o teor da carta, concordo inteiramente com o envio da mesma ao Tribunal Constitucional, sem dúvida alguma.
Senhores deputados, está portanto encerrado este ponto. Há maioria mais do que evidente da parte do PS, PSD, Bloco de Esquerda, PAN, para o envio da carta, com a oposição do PCP. Sr. Deputado João Oliveira, só lhe queria perguntar se faz questão de, no final, se explicitar a discordância do PCP relativamente ao teor da carta.
É exatamente isso.
Não terei dificuldade nenhuma em o fazer. Muito obrigado. Vamos passar a um ponto subsequente. O ponto subsequente. O ponto subsequente é o seguinte. O pedido de elementos que foi suscitado pelo Ministério Público relativamente às questões ainda relativas a senhores deputados, no que diz respeito, recordam-se, a pedidos sobre. Por uma segunda vez, a pedidos sobre ajudas de custo e despesas de deslocação relativamente às residências não declaradas na legislatura passada, estão ainda em cima da mesa e nós temos que tomar uma decisão. Acontece que na legislatura, na vez anterior, quando o pedido foi feito, portanto, nós remetemos para os serviços que nos enviassem uma proposta de resposta. A proposta de resposta foi validada por nós e depois enviada para o Ministério Público. O que acho é que não vai haver calendário para utilizar a mesma metodologia. Porque se utilizarmos a mesma metodologia, entretanto, a Assembleia está dissolvida e não haverá resposta ao Tribunal Constitucional. Portanto, o que eu propunha, o que eu ponho à vossa consideração, é que possamos daqui enviar uma comunicação interna aos serviços da Assembleia, naturalmente através do Sr. Secretário-Geral da Assembleia, dando conta do pedido novamente formulado em relação a alguns senhores deputados por parte do Ministério Público e sugerindo que, tendo em atenção o teor da resposta já dada a quando o primeiro pedido, a Administração possa precisar, na medida em que isso for viável, o pedido que é suscitado e, portanto, com a autorização, digamos, prévia da nossa parte, para que ele, uma vez concretizado pelos serviços, seja remetido ao Ministério Público. Ou seja, isso evitaria, se é que eu me expliquei bem, evitaria que tivéssemos que voltar a ter aqui uma pronúncia sobre a resposta que viesse dos serviços, numa altura em que já cá não estaremos para dar essa pronúncia. Portanto, seria uma maneira de evitar que a resposta ficasse eventualmente bloqueada durante esta fase de dissolução da Assembleia. Portanto, o que eu sugeria era enviar ao Secretário-Geral o conhecimento do pedido que é feito, porque no fundo é feito aos serviços da Assembleia, com a menção de que, de que os serviços possam, tendo em conta o teor da primeira resposta já conferida e face à renovação do pedido, avaliar quer a resposta que já deram, quer a insistência, e dar a resposta na medida em que isso lhes for viável. Hã? Não, no fundo era com autorização para darem a resposta direta depois ao Tribunal, exatamente porque, se não for assim, e é a questão que eu vos coloco, quando vier a resposta dos serviços, não estaremos cá nós, provavelmente, para validar a resposta para o Ministério Público, o que quer dizer que estes processos ficarão sem resposta até à nova legislatura, se a metodologia não for esta que eu sugeri, não é? Sr. Deputado André Coelho Lima.
Sr. Presidente, queria dizer que concordo com 90%, mas discordo 10% que são prejudiciais do restante.
Que é o envio direto.
Exatamente.
Que é o envio direto, não é?
Que é, enfim, mas é o que é. Porque, Sr. Presidente, acho, não concordo manifestamente pelo seguinte, vamos a ver. Nós fomos muito cautelosos com a pronúncia desta comissão da última vez. Ou seja, pedimos primeiro uma pronúncia técnica ao Secretário-Geral e aos serviços. Ela veio, foi apreciada por nós politicamente, no fundo, bem burilada e depois foi dada a resposta ao Ministério Público. Não podemos, assente no argumento de que o mandato está a terminar, confiar nos serviços a resposta direta sem passar por esta comissão. Primeiro porque estamos a admitir de uma função que nos compete a nós fazer, mas fundamentalmente porque objetivamente foi assim que foi feito, ou seja, é esta comissão que comunica da Assembleia da República, ou melhor, em representação da Assembleia da República com o Ministério Público, e os serviços devem nos dirigir a sua reflexão na sequência da anterior reflexão. Isso que disse está tudo certo. Ou seja, tendo em conta o que foi dito antes, tendo em conta os pressupostos todos, as indeterminabilidades que foram lançadas e que obstaram a que fosse dada uma resposta cabal, não é? No fundo, o Ministério Público pediu uma resposta e a Assembleia não foi capaz de a dar e fundamentou. Aqui, aquilo que me parece é que devem ser seguidos os trâmites, porque o facto de nós não estarmos cá, nem a República, nem a Assembleia da República vão deixar de existir e, portanto, estarão cá outros que depois lhe darão o seguimento que for entendido. Esta como outras matérias, passam de umas legislaturas para as outras, mesmo quando as legislaturas não terminam a meio, como é o caso. E, portanto, parece-me que é o que devemos fazer, exatamente o que fizemos da outra vez.
O que diz a disposição legal que é aplicável nestas situações é que a Comissão, nas situações previstas, não é? A decisão de remessa dos elementos que não sejam de acesso público relativos a deputados compete à Comissão. Portanto, a decisão de remessa de elementos. Quer dizer, podemos fazê-lo nos termos em que entendermos, não é? Realmente, isto é só falar em termos de reflexão. O risco que se pode correr aqui é que venha, dado que este pedido veio recentemente já muito formalizado por via do gabinete do Estado do STAN, do Procurador-Geral da República, nas casas da Procuradora, é que venha de aqui alguma declaração dizendo que houve uma dificultação da parte do Parlamento relativamente aos elementos sugeridos ou solicitados. Neste contexto de transição de uma legislatura para outra, é o receio que eu tenho. Mas, PS, tem uma opinião sobre isto?
Eu tendo a concordar com o que diz o Sr. Deputado André Coelho Lima e tendo a concordar pelo seguinte, porque de facto o risco é grande de haver aqui uma informação dos serviços que não passe por nós, que não seja verificada e que nós não sabemos e que estamos a passar de certa maneira um cheque em branco. E portanto, eu percebo a posição do Sr. Presidente, percebo que efetivamente corremos esse risco, mas também, por outro lado, nesta perspectiva corremos também um risco maior, que é não ter o controle sobre todo o processo, e esse processo deve passar por nós. Portanto, tendo a concordar. Muito obrigado.
Mais alguém deseja pronunciar-se aqui na sala ou fora dela?
Não há... Sim, Sr. Presidente.
Ah, o Sr. Deputado Nelson Silva, faz favor.
Sim, eu percebo aquilo que era, que é a intenção do Sr. Presidente. No entanto, estes alertas, quer do Sr. Deputado André Coelho Lima, que foram reiteradas pelo Sr. Deputado Francisco Oliveira, eu tendo a partilhar as mesmas reservas, mas eu percebo as questões que o Sr. Presidente queria acautelar. Eu relembro é que, a partir do momento da dissolução, a Assembleia da República passa a funcionar em comissão permanente. Eu sei que não é que a comissão permanente não se substitui às mais comissões, mas eu creio que este trabalho teria que ser passar sempre por esta comissão, ou nesta legislatura ainda, ou na próxima.
Pois, a questão é mesmo essa, Sr. Deputado. Eu, para falar com franqueza, deixa-me só fazer esta consideração e devolvo a palavra a seguir. Para falar com franqueza, o que me está a preocupar é que, após a dissolução, a entidade com competência para se pronunciar sobre tudo o que tem a ver com o Estatuto dos Deputados, e isto tem, é a Comissão Permanente da Assembleia. E essa decorre, não no quadro de reserva com que estamos aqui agora a trabalhar, mas no quadro da publicidade mais perfeita. Envolvendo deputados que eventualmente nessa altura estarão ou não estarão, também na qualidade de candidatos, estarão ou não estarão, isso depois é aleatório neste momento, levanta de facto um melindre especialmente grave. A solução que eu estava aqui a colocar à vossa consideração, digamos, era de alguma maneira para evitar esse problema, mas se esse problema não for evitável, não é. Sr. Deputado João Oliveira, faz favor.
Sr. Presidente, já a semana passada, quando abordámos ainda que muito superficialmente esta questão, tinha dado a minha opinião, entendendo que devia ser de facto remetida a questão aos serviços, para os serviços poderem responder na medida em que essa resposta é possível. Porque eu julgo que a primeira resposta que os serviços deram, da primeira resposta que os serviços deram, resulta com clareza duas coisas. Primeiro, há uma parte dos aspectos remuneratórios, há uma parte dos aspectos remuneratórios que é possível identificar com objetividade, salvo erro aquela que diz respeito às despesas de transporte. há uma segunda parte que é absolutamente impossível de determinar, porque ela depende de tantas variáveis que ou se verificam ou não há condições para determinar o que é que elas, do que é que delas resulta em termos remuneratórios, que é impossível, que tem que ver com a questão dos abonos ou das ajudas de custo. Portanto, eu julgo que daquela primeira resposta que os serviços nos deram ficou claro isso. Se ainda assim o Ministério Público insiste em que seja feito esse exercício, naturalmente os serviços, considerando aquela primeira resposta que deram, só poderão fazê-lo a propósito de uma dessas dimensões das questões remuneratórias que estão colocadas. Eu não me parece o que é que, desse ponto de vista, acrescentará a remessa dessa informação à Comissão, para além de termos dela conhecimento. Sinceramente, em relação a outros momentos da discussão deste processo, havia elementos concretos que só podiam depender da decisão e da deliberação da Comissão. Manifestamente, em relação a esta matéria, não me parece que, em relação àqueles elementos, haja alguma coisa sobre a qual a Comissão possa pronunciar-se, considerando que aquilo que é objetivo e pode ser calculado, os serviços calculam, aquilo que manifestamente não é possível ser calculado, os serviços não terão como calcular e, portanto, não poderão dar resposta a isso. Eu não via dificuldade em que se avançasse nesse sentido em que o Sr. Presidente propõe, para que a resposta fosse dada ao Tribunal, porque parece-me que, manifestamente, a situação que se cria com a exigência de remessa dessa informação por parte dos serviços à Comissão, manifestamente nesta legislatura será muito difícil de que isso possa vir a acontecer. Num momento posterior, naturalmente isso levanta um conjunto de dificuldades de justificação de uma decisão dessa natureza, que me parece que manifestamente é preferível que não as coloquemos. E, portanto, eu tenderia a concordar com a proposta que o Sr. Presidente da Comissão fez primeiro, de remessa ao Secretário-Geral, para que os serviços possam dar resposta e que a resposta seja enviada para o magistrado em causa.
Na verdade, na primeira resposta dada pelos serviços, o que se diz relativamente ao subsídio de transporte é que havia uma fórmula anterior e que, de acordo com a concreta situação da residência supostamente verdadeira, esses cálculos eram suscetíveis de ser passíveis de calcular sem dados adicionais necessários. E na resposta está dado qual é a fórmula legal que então era aplicada. Relativamente ao ponto das ajudas de custo, o que aqui se diz é que isso é de tal maneira aleatório que não podia ser dada uma resposta séria. Portanto, quando eu disse que, tendo em conta o teor da resposta inicialmente dada, no fundo significava, num caso, dizer que não é possível fazer contas, no outro, aplicando a tal forma, fazer alguma conta, não é? E dar luz verde aos serviços para o processo avançar. Mas, se ninguém muda de opinião, não há maioria que não seja aquela que resulta de oficiar aos serviços e remeter à Comissão para validação pela Comissão, seja lá isso quanto for. Sr. Deputado Nelson de Silva.
Sr. Presidente, eu tenho uma questão e até pode ser de pura ignorância, mas eu vou fazê-la à mesma, que é o seguinte. O Sr. Presidente disse há pouco que, e eu percebo, que o Sr. Presidente disse há pouco que a Comissão Permanente, obviamente, não tem o aspecto reservado que a nossa Comissão tem. A minha pergunta é, esta maneira, ou esta proposta do Sr. Presidente, faz com que se evite que a Comissão Permanente, que estes temas não vão à comissão Permanente? Porque eu na realidade, eu acho que não é de todo, não é completamente evitável que os temas vão à Comissão Permanente. E depois é aberto, existe algum precedente disto já ter sido feito? Não existe? Se existe, como é que ocorreu da última vez e o que é que foi feito? E depois aqui a questão é, se depois isto não pode ser utilizado, este processo, para na próxima legislatura há temas que nem sequer apareçam na nossa comissão. Essas são as questões que eu levanto.
Sr. Deputado, primeira questão, não há precedente, porque isto é matéria que foi inovada e foi aplicada nesta legislatura. Segunda questão, se é evitável ou não que vá à comissão permanente. dependia da deliberação que aqui tomássemos. Porque quando eu sugeri que a deliberação fosse no sentido de conferir a faculdade aos serviços para dar a resposta direta ao Ministério Público, significava que a nossa deliberação de autorização, de acordo com os tais parâmetros de avaliação da resposta já dada anteriormente, ficava dada. E, portanto, poderia seguir o seu curso normal. Terceiro ponto. O que é que isso evitaria? Evitaria que não tivesse que vir à comissão, porque, entretanto, ela deixará de existir. Não tivesse que ir à comissão permanente, que é que substitui, para efeitos do Estatuto dos Deputados, face a vários melindres. Eu há bocadinho invoquei o melindre do ponto de vista dos eventualmente afetados, mas há o próprio melindre objetivo, é que é matéria que está em segredo de justiça, e tratar de matéria que está em segredo de justiça numa comissão permanente, que é pública por natureza, é um melindre ainda maior. Portanto, estas são as razões da minha apreensão que me levava a sugerir esta solução compromissória neste contexto difícil em que estamos. Está a pedir a palavra o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, mas antes disso pergunto ao Sr. Deputado Pedro Silva, perdão, ao Sr. Deputado Nelson de Silva, se considera que eu respondi às questões que formulou.
Considero, Sr. Presidente.
Obrigado. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
O Sr. Presidente tem toda a razão, de facto, é uma questão sempre. É a primeira vez que há um. O Presidente se abre, seja até em matéria de imunidades ou outras. Portanto, nunca a Comissão Permanente foi chamada a apreciar estas matérias. Obviamente, elas não deixam de estar reservadas por serem eventualmente apreciáveis na Comissão Permanente. A Comissão Permanente, teoricamente, tem um regulamento que, regra geral, deve ser o mesmo desde, não digo desde 2 de abril de 1976, porque isso seria exagero, mas seguramente há muito tempo que não é visto com olhos de ver, precisamente para acautelar circunstâncias em que pontualmente isto acontece, porque não seria chocante que, eventualmente, a Comissão Permanente pudesse ter um regime de acesso reservado para realizar certos debates, uma vez que ela está a fazer as vezes do Parlamento todo. Ou seja, ela substitui o plenário nas competências que eram do plenário e que ela retém, que também não são todas, mas também tem lá expressamente esta competência, que era das comissões e do plenário, durante este período. Portanto, não seria chocante que, eventualmente, a Comissão Permanente, porque também a Comissão, pudesse ter um período de funcionamento reservado para, eventualmente, tocar estes tópicos. Naturalmente, nada disto está previsto. Portanto, eu subscrevo integralmente o que o Sr. Presidente dá nota. Esta solução compromissória, enfim, acaba por ser o que mais proteção dá na ausência de norma expressa. Sendo que também não é evidente uma coisa, e há conferência de ideias esta semana, e portanto, até penso que a questão poderá ser colocada, que é até que ponto é que os serviços de apoio à Comissão, e até os próprios deputados através da Comissão, não podem. Não é que propriamente a Comissão esteja a reunir formalmente durante este período, mas esta Comissão em particular, como tem competências legais que lhe são dadas pelo Estatuto, eventualmente poder fazer a instrução de processos e poder fazer uma triagem prévia para alimentar a Comissão Permanente como hoje alimenta ao plenário. Portanto, eventualmente isto poder servir como um intercalar, mas, mais uma vez, não testado e que teria que ser abordado em conferência de ideias.
Pois, Sr. Deputado André Coelho Lima, faz favor.
Muito obrigado. Pronto, eu, do que eu vi, nós estamos todos aqui com o mesmo objetivo, não é? Tentar facilitar. Nenhum de nós, aliás, eu disse isto quando analisámos isto de um modo mais completo, quer proteger os deputados visados de vários partidos, da mesma forma como também nenhum de nós os quer expor desnecessariamente. Estamos a tratar destas matérias com a serenidade e com a cautela que elas exigem naturalmente e sempre com a isenção que obrigam igualmente. Aquilo que disse o deputado João Oliveira é qualquer pessoa consegue concordar. Ou seja, tendo em conta o que foi dito na primeira resposta, é impossível não dar a mesma da segunda vez. Não é? Ou seja, há a linha A e a linha B, não é? A linha B, que é impossível determinar os abonos ou ajudas de custo, acho eu que, tendo em conta os cenários de impossibilidade então adiantados, vão continuar a ser respondidos da mesma forma. Ou melhor, acha o Sr. Deputado João Oliveira e eu subscrevo. A verdade é que estamos a presunção que tem o risco de poder não ser assim. Até porque eu não li, confesso, a notificação do Ministério Público, mas eu não sei, imagino. Certo, mas exato. Para além disso, temos estado a dar mais um argumento. Mas eu não li, mas quero imaginar que o Ministério Público não está a bater com a cabeça na parede, ou seja, não está a dizer a mesma coisa que disse da primeira vez. Ou seja, em função da resposta da primeira vez, imagino que estejam a dar a volta por qualquer lado. Estão a dizer a mesma coisa?
Deputado, quer dizer, olhando para cada uma das notificações e dispensando de citar nomes em concreto, sim, no sentido de ser calculado pelos serviços da Assembleia da República, o valor que este teria oferido, este deputado que estiver em causa, a título de ajudas de custo e despesas de deslocação, caso tivesse declarado como residência a rua tal tal.
Então, Sr. Presidente, eu altero ligeiramente a posição que manifestei inicialmente para o seguinte. A confiança aos serviços só pode ser dada no pressuposto da resposta ser idêntica. Porque aí nós estamos a controlar o processo, sabemos o que é que vai ser dito. Aqui o risco que nós corremos é de dar uma confiança e, vou teorizar um pouco. O assunto vai para cima da mesa da pessoa A e tinha sido apreciada pela pessoa B, até porque a pessoa A agora está de licença de parentalidade ou outra coisa qualquer, e sai uma resposta diferente. E nós não estamos a controlar o processo. Portanto, se o pressuposto é esse, ora bem, a pergunta é a mesma. Portanto, partindo do princípio que a resposta será a mesma, confiamos nos serviços. Aí é uma questão quase administrativa. Se, porventura, os serviços entenderem que a resposta não deve ser a mesma, já deve vir aqui. Está a ver? E dando razão ao que disse o Sr. Deputado Pedro Algado Alves, que tanto me parece que se a Comissão Permanente não está preparada, rapidamente se prepara para matérias de natureza sigilosa, vamos a ver. Aqui o sigilo não é um exclusivo da Comissão de Transparência. O sigilo advém da natureza dos temas, não é? Pronto, o sigilo profissional, o segredo de justiça, perdão, advém da natureza do tema. E, portanto, a comissão permanente, seja constituída na sua integralidade, seja um petit comité, vai ter que naturalmente obedecer ao segredo de justiça que vem imanente no próprio documento e na notificação, no assunto. Portanto, não sei lá como é que se fará, mas pode ser desta forma que disse o Sr. Deputado Pedro Agado Alves, e aqui uma espécie de uma reunião ad hoc aqui da Comissão de Transparência, ou de outra forma qualquer. A verdade é que não quero imaginar que o segredo de justiça não seja respeitado, ainda que num âmbito mais alargado. Bem sei dos riscos que se correm, mas também eles, os riscos, são eventuais. Nós não sabemos, estamos a alterar aqui um procedimento, ou melhor, um critério, com base em riscos que existem e que os respeitamos e que os queremos evitar, mas que são eventuais, nem potenciais são, não é? São eventuais. Por isso, pronto, enfim, é isto.
Bom, é assim, a Comissão Permanente bem pode criar uma originalidade, que é reservar uma parte do seu trabalho para uma forma reservada, mas façam a coreografia. Se numa reunião de Comissão Permanente se vier a invocar a necessidade de fazer uma parte deliberativa de forma reservada, essa parte será a mais cobiçada de todas para se perceber o que é que aconteceu ou o que é que está a acontecer. Não tenhamos dúvidas sobre isso, que será impossível nessa circunstância manter reserva, isso é da natureza das coisas. O Sr. Deputado Francisco Oliveira pediu a palavra. Ainda temos mais pontos a tratar aqui, não é só isso? Temos que avançar.
Muito rapidamente, mas também no que disse o Sr. Deputado André Coelho Lima, eu acho que então é possível avançar para os serviços com essa informação e dando, de facto, a autorização para eles poderem avançar com aquilo que é efetivamente detetável, que é possível, nos termos da resposta que, e portanto, pelos vistos, também não pode ser outra. Porque, efetivamente, se a outra é impossível determinar, só uma parte é que é possível determinar. E, portanto, nesses termos, parece-me também possível poder avançar e limitar, por aí dizer, o risco. Depois de realmente aqui da discussão, eu não sei qual é o risco maior, se é ir à Comissão Permanente, se é deixar isto em exposição pública, se é não dar resposta, não faço ideia. Mas penso que esta posição, de facto, de limitarmos aqui àquilo que é possível determinar, poderia efetivamente avançar e não termos essa exposição pública.
Eu bem percebi, a sua sugestão é de que, na maneira como oficiássemos aos serviços, lhe disséssemos que, de acordo com a resposta anterior, e verificando que não é possível responder de forma objetiva à matéria das ajudas de custo, e há uma regra de cálculo objetiva para as despesas de transporte, que se proceda nestes termos. E então era a forma de delimitar a resposta por antecipação. Era qualquer coisa deste género e assim a coisa poder marchar?
Atendendo a que a pergunta, é igual à formulada para
resultado. Sim, tenho.
Assumindo que a resposta, com quanto a resposta seja a mesma, tem confiança.
Bom, mas se a resposta for a mesma, num caso, os serviços relativamente ao subsídio de transporte dão a fórmula de cálculo, que é a distância objetiva de quilómetros entre a Assembleia e a casa e a residência que for, e depois a aplicação da regra de quanto é que vale cada quilómetro. É isto. Bom, eu sinceramente pergunto-me, quer dizer, é a Assembleia que tem que ir avaliar esse facto suposto, qual é uma distância efetiva entre a residência em algum sítio e a Assembleia. Verdadeiramente o Ministério Público sabe fazer isso também, não é? Portanto, é só não querer fazer uma conta. Basicamente é não querer fazer uma conta. Apesar de tudo, esta conta a Assembleia pode fazer, embora esteja a trabalhar numa ficção, que é sobre uma residência que o deputado não declarou na Assembleia. E isso era o que eventualmente podia fazer. Relativamente às ajudas de custo, o que se deu na resposta anterior por parte dos serviços é que tal resultaria no exercício matemático, há muitas considerações, mas tal resultaria no exercício matemático de múltiplas variáveis e com muitos resultados possíveis, pelo que acreditamos não ser competência dos serviços parlamentares explorar vários cenários que poderiam ocorrer e que poderiam resultar em montantes necessariamente distintos. E, portanto, exime-se a fazer uma coisa aleatória, a responder a uma coisa aleatória. Portanto, verdadeiramente é nisto que estamos. Podemos fazer aqui um texto para os serviços que lhes permita dar um grau de concretização fazendo uma conta num caso e manter a resposta da aleatoriedade que já considerou relativamente ao segundo segmento da pergunta e, assim, por antecipação, deixar que o processo flua com este parâmetro previamente estabelecido. Se for assim, eu acho que, no fundo, era um compromisso que eu estava aqui a sugerir que conseguíssemos obter. Concordam? Bom, então eu acho que isto é um compromisso aceitável e já só peço que deem também confiança para estender este compromisso à possibilidade de eventualmente chegar mais algum pedido de teor semelhante. Porque não vale a pena cá vir outra vez para dizer a mesma coisa, não é? Fica já definido, não é? Muito bem. Então, este ponto está superado. E agora vamos a um outro... Ah, o Sr. Deputado Nelson Silva quer ainda pronunciar-se, é?
Sim, não, eu concordo com esse compromisso e também dar a nota de que, eventualmente, caso exista algum pedido de pronúncia durante o período em que a Comissão Permanente vai estar em funcionamento... obviamente que esse ponto deve ser reservado e apesar de saber perfeitamente o cenário que o Sr. Presidente elencou de ser o ponto mais apetecível depois na Comissão Permanente, eu também digo, mas isso já com as nossas reuniões acontece de forma idêntica, por isso acho que não seria um problema de maior... apenas e somente naqueles casos que não são semelhantes a este.
Bom, creio que obtivemos aqui um ponto de compromisso e então avançamos. Ora, avançamos para o seguinte. Como eu disse há bocadinho na reunião, é preciso agora reconstituir, na parte que tiver que ser, o formulário de anexo às alterações legislativas que... serão, em princípio, aprovadas em plenário, relativamente à lei dos titulares. Acho que não temos agora condições para estar a ver isto aqui especiosamente, então vou propor o seguinte. Hoje é terça-feira, isto vai ser votado na sexta, creio eu, não é? Portanto, estamos em condições de mandar para o plenário. O que eu propunha era que nós podemos mandar uma proposta de formulário corrigido. Até amanhã ou fim da manhã, que é a quarta. Se alguém tiver sugestões de alteração a essa proposta que vos vai ser apresentada, porque isto agora estamos no domínio técnico, já não estamos no domínio das soluções normativas. Se alguém tiver alguma sugestão de correção, faria ao favor de nos enviar isso a prazo de... Isto tem que ir para a mesa da Assembleia ou para a plena, lá como é. Qual é o limite? Portanto, se isto for enviado para vós até amanhã ou fim da manhã, posso pedir que as reações, se houver alguma, venham até ao fim da manhã de quinta-feira? E se vierem, serão ponderadas. Se não vierem, não há problema, é um consentimento tácito e nós enviaremos para a mesa na quinta-feira para a votação na sexta. É assim? É? Mas isto põe um problema. Quando é que isto entra no guião de votações? Mas o guião de votações não é elaborado previamente à quinta-feira? Mas o texto que aprovámos há bocadinho na comissão, quando é que pode ser enviado primeiro ou não? Ou fica tudo pendurado até o último momento? O texto. Mas o informar é enviar o texto ou é só dizer que foi aprovado? Pronto, ok. Portanto, fica este enquadramento. Envia-se o formulário revisto até amanhã ao fim da manhã e há 24 horas para reagirem se houver alguma coisa para apontar. Já está André Coelho Lima.
Só uma dúvida. Estamos a falar daquela alteração informática em função das alterações legais que nós
aqui discutimos. Aqueles campos, não é? De preenchimento que temos que preencher.
Já foi aqui discutido e que vem do Grupo de Trabalho dos Registros de Interesses, não é?
Sim, temos alterado. Cada vez que há uma alteração de texto, tem que haver uma adequação do anexo que tem o campo do preenchimento. É isso.
E qual é a alteração de texto?
Foi aquela que aprovámos há bocadinho, velha-me Deus.
Ah, pois eu não estava cá.
Ah, pois são as da sua cá. Colega.
Pois está, é? Bem, está bem. Já percebi. Não tenho nenhuma dúvida.
Está bem. Então, está também combinado como é que vamos fazer. E agora, um outro ponto que é o seguinte. Isto interessa ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Nós vamos enviar amanhã até o fim da manhã uma proposta de formulário adaptado tecnicamente às alterações à lei de há bocadinho, que aprovámos há bocadinho. E depois vamos pedir 24 horas para alguém reagir, se o entender, está bem? Relativamente ao... Mas se o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves tivesse oportunidade de ficar aqui mais um pouco no final destes trabalhos, ajudava.
Ok. Eu também na primeira comissão.
Oh, excelente. Então, o outro ponto é o seguinte. O Sr. Deputado Ascenso Simões tem um pedido de levantamento de imunidade já aprovado relativamente a uma investigação que decorre em relação a ele. Essa investigação agora está na fase da instrução, não é? E o Tribunal, nessa fase de instrução, remeteu para cá pedido para novo levantamento de imunidade. O meu entendimento é de que não é preciso renovar o levantamento de imunidade coisa nenhuma, porque a imunidade foi levantada e mantém-se para efeitos do desenvolvimento do processo. Só volta a ser necessária se houver acusação definitiva, coisa que não sabemos. Portanto, o meu entendimento é não deliberar coisa nenhuma, apenas informar o Tribunal de que não é preciso renovar nesta fase o levantamento de imunidade. Já está de pedal de volta.
Eu tenho toda a razão, Sr. Presidente. Eu até sublinhava algo. Na verdade, se houver lugar a julgamento, aí só é necessário pedir de autorização para suspensão do mandato nas sessões de julgamento. Em rigor, a imunidade está levantada até o fim do processo.
Sim, mas é essa...
Porque é uma natureza diferente do levantamento, mas é só para corroborar...
Pronto, mas estamos de acordo com esta informação. Ok. Depois, temos ainda um outro tema. Nós já demos orientações aos serviços, relativamente também a acertos de formulário, é por isso que o secretário Pedro Delgado Alves nos poderá ajudar agora na coisa final, relativamente à integração na declaração única, mas no âmbito do registro de interesses da opção pelo regime de exclusividade dos deputados, coisa que decidimos que deixaria de estar na biografia. Para fazer este acerto, e mais alguns que relativamente ao que é público e o que não é público nas declarações, nós já demos as orientações devidas. Mandam ainda um novo e-mail para agora voltarmos ao mau lugar, se estamos de acordo, finalmente, com a orientação que nós já dissemos para tomar. Bom, eu só posso pedir confiança a este Presidente da Comissão e ao Coordenador do Grupo de Trabalho do Registro de Interesses para homologarmos esse pedido do Secretário-Geral para dizer que está tudo conforme às orientações que nós já demos.
É mesmo para redigir o texto, porque nós já o votamos.
Sim, se houver algum pormenor. Portanto, obtenho essa delegação de confiança para ser feito. Senhores deputados, nós temos reunido a comissão de 8 em 8 dias. Nós vamos ter que fazer levantamento de imunidade num caso que está aí já pendente e a correr na próxima reunião da comissão. Portanto, estou aqui a consultar a agenda no próximo dia 23, a matéria que entrará na agenda dessa reunião. E no dia 23, calculo mas isso depois depende aqui do serviço da DAPLEN, que deveríamos já ter a ocasião de fazer a redação final do texto que eu já vamos mandar para o plenário para aprovar sexta-feira. Não sei se será viável ou não, mas o Sr. Deputado Pedro Algarve está a pedir a palavra.
Eu tinha a palavra pelo seguinte, como um dos objetivos também hoje era articular a programação de final dos trabalhos, e tendo em conta que o PS, o CDS e o PAN fecharam um texto de substituição relativamente à matéria do lobby que colocaremos em circulação hoje, era talvez prudente sugerirmos que pudesse ser feita uma reunião da Comissão para uma primeira apreciação esta semana, uma vez que os demais grupos parlamentares naturalmente queiram também espreitar a iniciativa e, portanto, que pudéssemos contar eventualmente com uma sessão ainda esta semana, talvez no final de uma sessão plenária, para depois na próxima semana, se for caso disso, fazermos a reunião normal da terça-feira e ele poder, caso seja aprovado na especialidade, poder ser inserido no leilão de votações de dia 26.
Ora bem, sobre isso o seguinte, nós fizemos, relativamente aos deveres declaratórios, uma reunião intercalar à noite, ao fim da tarde, depois da sessão plenária, mas isso teve uma justificação, é que, como eram textos que não tinham sido votados na generalidade, tiveram que ser apresentados um a um, porque, e eram muitos, por cada um dos proponentes. Eu acho que, neste caso, podemos prescindir dessa sessão, porque o trabalho já foi feito e agora estamos a apreciar um veto, não é?
Ora, aliás, em rigor, Sr. Presidente, estes três foram aprovados na generalidade. Os seus três proponentes propõem um texto de substituição e, portanto, nesse sentido, a sugestão que fizéssemos era que o texto de substituição fosse distribuído, quem quisesse fazer propostas de alteração ao texto de substituição, eventualmente, as pudesse fazer e essas então seriam votadas. É mais simples.
Pois, portanto, o que eu ia sugerir era que o texto é enviado para a Comissão hoje, é? Portanto, eu acho que isto era compaginável com o metê-lo na ordem de trabalho do dia 23. Para além dos outros pontos que eu já referi, que terão que entrar na agenda. Pode ser então assim, pode ser. Senhores deputados, pela minha parte, creio que já vos chateei o suficiente e não tenho mais nenhum assunto para tratar. Alguém tem? Não sendo o caso, estão encerrados os nossos trabalhos. Muito obrigado pela vossa colaboração. Sr. Deputado João Almeida, pode chegar aqui ao pé de mim, por favor? Antes de sair. Vem ao parlamentar. Como é que se diz ao parlamentar? Você ainda não tinha chegado. Eu não sei se estava a acompanhar-vos. Aquela coisa da carta de uma constelação.
Acompanhei. Não me apoio.
Está de acordo com que seja enviado. Ok.
Certo,
ok, muito bem. Só para sublinhar que o CDS é favorável ao envio da carta ao Sr. Presidente do Tribunal Constitucional.